Voltamos a apresentar Reportagem Especial. Jornalismo, cultura e realidade.
Somente no primeiro semestre de 2009, por exemplo, foram aprovadas 327 matérias. Do total, foram 188 projetos de lei do Senado e da Câmara. Entre eles, alguns de relevância, como o que obriga as penitenciárias femininas a manterem berçários em creches, o que pôs fim à prisão especial para quem tem curso superior, o projeto que tipifica o crime de sequestro relâmpago e ainda o que torna obrigatório que todos os automóveis fabricados no Brasil saiam da fábrica com airbags. Este último, de autoria do senador Eduardo Azeredo, do PSDB de Minas Gerais, já foi sancionado pelo presidente Lula.
Os automóveis que são produzidos no Brasil para venda ao exterior têm já o airbag como exigência de quem está comprando o carro, esses países mais avançados. Os Estados Unidos têm uma lei em que o airbag é obrigatório. Na Europa não existem propriamente leis, mas o mercado não aceita um automóvel que não tenha não só o airbag, mas não tenha também o ABS, que é um outro instrumento de segurança importante, no caso, para os freios.
Outra novidade aprovada pelo Senado foi o fim da prisão especial para quem tem curso superior. Só terá direito ao benefício quem corre risco de vida na cadeia, como explicou o relator da proposta, senador Demóstenes Torres, do Democratas de Goiás.
Não tem mais direito à prisão especial ninguém. Só tem direito à prisão especial aquele que o delegado, quando cumpriu o mandado de prisão ou no auto de prisão em flagrante, entender que ele corre risco. E a prisão especial está bem especificada. Consiste em apartar o preso da cela em que ele se encontra. Não tem nenhuma mordomia, nenhuma regalia especial.
Continuam com direito à prisão especial o presidente da República, os integrantes do Ministério Público e os juízes, porque a mudança nesse caso só poderia ser feita por uma emenda à Constituição e não por lei. O Senado Federal sofre com as medidas provisórias que vêm da Câmara dos Deputados com os prazos de análise vencidos. Raramente uma MP chega ao Senado sem trancar a pauta de votações. Isso porque as medidas provisórias têm prazos previstos na Constituição de análise e de validade. Deputados e senadores têm 45 dias para votar as MPs antes da proposta passar a ter prioridade sobre outras matérias. Normalmente, este prazo, que deveria ser dividido entre as duas casas, é consumido todo na Câmara dos Deputados, causando dificuldades ao Senado Federal, que não tem tempo para uma análise mais aprofundada dos temas, além de ver sua pauta de votações prejudicada pelo trancamento. É o que acredita o consultor legislativo do Senado, Gilberto Guerzoni, que explica que o Senado acaba tendo um papel secundário na análise destes textos, porque a palavra final sobre estas matérias é sempre da Câmara. A alternância entre Câmara e Senado para o início da tramitação já foi colocada como uma possibilidade de solução, mas Gilberto Guerzoni explica que esta mudança pode trazer um problema.
Na prática, você estará dando ao Executivo o direito de decidir em qual casa ele quer que comece o projeto, porque ele vai editar os projetos pensando já politicamente em qual casa ele quer que o projeto se inicie, porque tem sido comum os governos terem mais facilidade numa casa do que em outra. O governo escolheria em qual casa ele iniciaria as matérias polêmicas e sempre deixaria para a casa mais complicada as matérias não polêmicas, já que a casa iniciadora tem a palavra final. Então, na prática, se diz que prever a alternância teria pouco resultado para equacionar esse problema político e daria um poder maior para o Executivo na aprovação das suas matérias.
Segundo Guerzoni, uma saída poderia ser a divisão do período de análise das matérias, dando a cada casa metade dos 45 dias até o trancamento da pauta, ou dando 45 dias para cada uma das casas fazerem a análise. Neste ano, o Senado já aprovou 15 medidas provisórias que trataram principalmente da crise financeira mundial. Uma delas foi a que perdoou dívidas de até R$10 mil, com a Receita Federal contraídas até 30 de novembro de 2008, e também previu uma série de isenções fiscais para ativar a economia em meio à crise. Outra medida provisória importante aprovada no primeiro semestre de 2009 permitiu que a Caixa Econômica deixasse de repassar parte de seus lucros ao governo federal, reinvestindo o dinheiro na construção civil. A MP também permitiu a renegociação de dívidas de diversos setores, como explicou o líder do governo, senador Romero Jucá, do PMDB de Roraima.
A ampliação do procedimento de renegociação das dívidas agrícolas. Nós ampliamos setores que não foram atendidos no ano passado, principalmente o setor do café, do cacau e do camarão. E também construímos uma sistemática que vai possibilitar a melhoria na estocagem do álcool. Ou seja, as safras que estão agora sendo colhidas, principalmente no Sudeste, terão um mecanismo de financiamento para que o álcool possa ficar no país.
O Brasil está em sua 8ª Constituição desde a primeira, em 1824. A Constituição, promulgada em 5 de outubro de 1988, chamada de cidadã por garantir direitos individuais e fundamentais aos brasileiros e por recolocar o país nos trilhos da democracia, completa 21 anos, com 63 emendas, sendo 6 do Congresso Revisor. Criticada e elogiada por ser abrangente, a Constituição de 88 tem mais de 250 artigos, Para fazer mudanças no texto constitucional, são necessários no Senado 49 votos no plenário, sendo o maior quórum entre todas as votações que podem ser feitas pelos senadores. Mas este número alto de votos favoráveis tem que ser alcançado duas vezes. No primeiro turno, após 5 sessões de discussão, e no segundo, após mais 3 sessões com discussões entre os senadores sobre o tema. E na Câmara, o processo é o mesmo. As propostas de emenda à Constituição têm uma realidade diferente dos demais projetos analisados por senadores e deputados federais. O consultor do Senado, Gilberto Guerzoni, explica que as PECs só são votadas quando há concordância das duas casas. Desta forma, fica estabelecido um bicameralismo puro nestes casos. O problema é quando ocorre um ping-pong entre Senado e Câmara.
A proposta ela vai indo de uma casa a outra até se chegar ao texto final. Nós tivemos um precedente nisso, na proposta de emenda constitucional que se tornou a emenda constitucional 32, que tratava exatamente das medidas provisórias. Ela se iniciou no Senado, foi aprovada no Senado, foi à Câmara alterou, ele voltou ao Senado, o Senado alterou o texto, voltou à Câmara alterou novamente, voltou ao Senado, e aí sim ela foi promulgada. Isso pode realmente gerar um problema infinito, né? Já que as duas casas não têm um acordo sobre um texto.
A solução para o impasse foi a promulgação fatiada das PECs. Esta saída foi divulgada em propostas como a das reformas da Previdência, Administrativa e do Judiciário. Mas uma divergência entre Senado e Câmara rompeu este princípio na PEC dos vereadores, como explica Guerzoni, quando a mesa da Câmara se recusou a promulgar a primeira parte da PEC.
No caso da PEC dos vereadores, nós tivemos uma situação particular desse caso, em que a proposta se iniciou na Câmara, foi aprovada, veio ao Senado. O Senado aprovou um pedaço dessa proposta e encaminhou a mesa da Câmara para a promulgação. A mesa da Câmara se recusou a promulgar aquela parte. Ela entendeu que havia uma vinculação entre a parte aprovada e a parte não aprovada pelo Senado. Então, nós não tivemos, é um caso em que não ocorreu a promulgação fatiada, porque houve uma divergência das duas casas sobre essa promulgação. É uma questão ainda não equacionada, mas ela é justamente um caso do não funcionamento da promulgação fatiada que se criou para tentar equacionar esse tipo de problema quando as duas casas não acordam completamente sobre um texto. Uhum. No caso de todas as outras experiências anteriores, sempre ocorreu a promulgação da parte aprovada pelas duas casas.
No primeiro semestre, o Senado aprovou 2 propostas de emenda à Constituição em 2 turnos. A primeira ficou conhecida como a PEC dos Precatórios e prevê que prefeituras, estados e municípios reservem até 2% da receita líquida para o pagamento das dívidas judiciais que deverão ser quitadas em até 15 anos. A relatora, a senadora Cátia Abreu, do Democratas do Tocantins, disse que a proposta vai equilibrar as contas públicas, desafogar a fila de dívidas governamentais e fazer justiça ao cidadão.
O objetivo principal é pagar o que deve, sem comprometer a gestão do município, especialmente saúde, educação. E segundo ponto, nós queremos que aqueles precatórios de menores valores possam ser pagos com a justiça social para aqueles que mais precisam.
Outra PEC, aprovada no primeiro semestre, alterou os gastos das câmaras municipais. A proposta complementou a PEC dos vereadores, que aumentou o número de representantes nas câmaras municipais. No próximo bloco, você acompanha mais informações sobre os assuntos que o Senado discutiu e votou no primeiro semestre de 2009.
Estamos apresentando Reportagem Especial. Jornalismo, cultura e realidade.